Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Victoria Santello e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Hoje a gente vai para Cuba, isso mesmo, hoje é dia de mergulhar na história da Revolução Cubana, a primeira revolução socialista da América Latina, e chegar até os dias de hoje e as grandes polêmicas que atravessam a ilha. É capitalismo ou socialismo? É ditadura ou democracia? Enfrentar o imperialismo ou se aliar com o imperialismo? Mas e o Fidel, hein? Revolucionário ou burocrata? Essas e muitas outras questões importantes sobre Cuba você vai ter aqui no seu podcast Feminismo e Marxismo. E é por isso também que, antes de começar, eu quero pedir a todas nossas ouvintes e também a todos nossos ouvintes a contribuir com o nosso podcast e o Esquerda Diário. Nós somos uma mídia independente dos patrões e governos. Não recebemos dinheiro de empresários. São apenas os nossos colaboradores que financiam tudo o que a gente precisa para manter de pé ferramentas como o podcast Feminismo e Marxismo. Então, além de divulgar muito os nossos episódios, a gente chama vocês também a contribuírem financeiramente se inscrevendo na comunidade do Esquerda Diário. Qualquer valor pode ser doado. E dessa forma, contribuir para uma mídia que leva a luta de classes na sua mão. E para essa empreitada que promete ser das mais longas da história do nosso podcast, sobrevivam, pessoal, estamos aqui com Natália Angelossi, diretora das edições Iskra. Dá um oi para a gente, Nath.
Oi, gente, prazer estar aqui de novo.
E com a estudante de letras da Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos, Victoria Santello, estreando aqui no podcast. Dá um oi pra gente, Vicky.
Oi, pessoal. Prazer enorme estar aqui hoje.
Muito bom ter vocês duas aqui. E a gente também queria agradecer a muitos camaradas de vários países da fração trotskista que, ao longo das últimas décadas, vem elaborando sistematicamente sobre a situação em Cuba, o que permitiu um enorme arsenal de informações e conclusões políticas que foram decisivas para esse episódio. E a gente agradece também alguns companheiros e companheiras do MRT que contribuíram para a nossa pesquisa de hoje, como Edson Urbano, Danilo Paris, André Barbieri e Simone Ishibashi. Bora lá, gente. Como eu já adiantei, o nosso tema hoje é Revolução Cubana. Esse episódio é parte do especial Revoluções, então a gente vai entrar no contexto histórico da Revolução Cubana de 1959, conhecer seus antecedentes, entender como foi o processo, qual foi o papel das mulheres, mas também fazer uma conexão dessa importante experiência histórica e das estratégias que lá estavam em jogo com a atualidade de Cuba. Então, para começar, Nath, é com você, fala um pouco do contexto histórico da Revolução Cubana.
Nossa, debater a Revolução Cubana de 59, o que levou, né, ela a acontecer, é um baita tema, cheio de meandros, camadas, mas vamos lá. Acho que vale começar dizendo que a história da Cuba moderna, ainda enquanto colônia espanhola, ela começa a se gestar ainda em meados do século XIX, moldando então como seria tanto a estrutura econômica quanto as características das classes dominantes da ilha, né? O cientista social Gerard Pierre Charles vai falar no seu livro Gênesis da Revolução Cubana que é em meados do século XIX que Cuba passa a ser a principal produtora de açúcar do mundo, tendo ninguém menos que os Estados Unidos como principal comprador. O desenvolvimento, né, do capitalismo em Cuba no século XIX se deu com a combinação do trabalho assalariado livre e da mão de obra escrava. A questão é que essa base econômica escravista começou a entrar em contradição com o processo acelerado de transformação técnica, com o desenvolvimento do capitalismo em vários setores da economia, principalmente do tabaco. E enquanto a organização do trabalho se dava segundo os padrões da escravidão, o financiamento, a tecnologia produtiva e a comercialização obedeciam às necessidades do sistema capitalista em plena expansão. E é em base a essa contradição apontada, né, pelo Pierre Charles, que se dá a Primeira Guerra da Independência entre 1868 e 1878.
Sim, Nath, inclusive um comentário aqui. Cuba entrou mais tarde do que as outras colônias na luta pela sua independência no começo do século XIX, né? Isso tem um motivo muito específico, né? O medo da oligarquia escravagista cubana depois do que foi a Revolução Haitiana do final do século XVIII e toda a sua força, né? A oligarquia cubana preferiu ficar embaixo das asas do Império Espanhol a correr o risco de um Haiti em Cuba, né?
Nossa, totalmente. Acho que vale dizer que Cuba, né, assim como o Brasil, foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, daí também o medo, né, dos escravagistas, tendo o exemplo do Haiti, que fica literalmente do lado de Cuba, de que a luta contra a escravidão incorporasse também aspectos da luta pela libertação nacional. Aliás, tem um episódio, né, que vocês gravaram aqui do podcast sobre o Haiti, que ficou espetacular.
Sim, é um dos melhores mesmo.
Também acho.
Bom, mas voltando, né, na metade do século XIX, a classe trabalhadora cubana, então, ela passa a se constituir como uma força social muito importante, tanto nas colheitas, nas produções de tabaco e nas cidades também. A luta nacional, ela passou a ter à frente a pequena burguesia liberal e os seus intelectuais. Também à frente estavam alguns dos velhos líderes independentistas, como Antônio Maceu, que junto com o poeta José Martí, fundaram o Partido Revolucionário Cubano e encabeçaram a Segunda Guerra de Independência em 1895. Foi um verdadeiro movimento popular, no qual confluíram as massas trabalhadoras com grande peso, né, dos anarquistas e que apoiavam com tudo o Exército Libertador e o PRC. Os pequenos proprietários, os camponeses e a pequena burguesia urbana também fez grande parte desse processo. Essa segunda revolução da independência se dá no momento no qual começam os domínios dos monopólios e que os Estados Unidos começam a emergir como potência imperialista. Importante dizer que os Estados Unidos sempre tiveram uma política de dominação imperialista em Cuba. Um conflito determinante para ajudar a selar, né, essa dominação dos Estados Unidos em Cuba foi a Guerra Hispano-Americana de 1898, entre os Estados Unidos e a Espanha. Com o pretexto de defender Cuba da Espanha, o conflito durou ali cerca de 8 meses e contou com a vitória dos Estados Unidos, que depois de ganhar as batalhas marítimas, ganhou de forma acachapante do exército espanhol no território. Como parte desse resultado, se deu o que foi chamado de Tratado de Paris, que foi assinado em 1898, passando Cuba ao domínio dos Estados Unidos, que também passou a controlar Porto Rico, Guam e as Filipinas. Esse processo intensificou, então, a relação de dependência de Cuba com os Estados Unidos. José Martí sintetizou uma questão chave para os povos da América Latina, de que a luta tinha que ter um caráter antiimperialista. E aqui eu vou citar uma parte muito forte do que ele fala, em um dos textos dele, que ele diz o seguinte: os povos da América são mais livres e prósperos à medida em que se afastam dos Estados Unidos. Nunca houve aqui, na América da Independência, assunto que requeira maior sensatez, nem que exija maior vigilância. Essa citação segue, e eu ficaria aqui um tempão, mas o que eu queria mostrar é que o cara tinha uma visão bem progressista em relação ao imperialismo e ao papel dos Estados Unidos em Cuba e na América Latina, e também da importância do papel que tinham as classes populares e o papel que elas poderiam cumprir no processo de independência. Lembrando um pouco até o que foi o jacobinismo na França, né?
Sim, é forte a ideia de, né, os povos mais livres são os que mais se afastam dos Estados Unidos, né? Tamanha é a espoliação imperialista sobre tantos povos, né? Essa é mais uma mostra disso, né?
Nossa, totalmente. É bem visceral mesmo esse ódio, né, da espoliação. E o José Martí, não é que ele era um cara defensor de um governo de trabalhadores, não era isso. Mas ele era defensor de um Estado que garantisse mais igualdade social. E daí a sua política, então, né, de conformar uma frente anticolonialista de caráter policlassista que tinha o lema de unidade da nação contra a ocupação espanhola. Ainda assim, vale muito resgatar esse seu aspecto antiimperialista, né? Enfim, o Martí morre em combate e não demora muito para a direção do PRC subordinar o movimento popular à burguesia e aos latifundiários, que, por sua vez, pedem e conseguem o apoio do imperialismo norte-americano e sua intervenção militar ali na ilha. Com a independência, né, e aqui eu estou fazendo aspas, não dá para ver, mas estou fazendo as aspas da independência com os dedos, porque, enfim, não era de fato uma independência. Em 1902, Cuba começa, então, a viver um status semicolonial, né, sob a tutela dos Estados Unidos. As primeiras décadas, né, da ilha após essa independência de 1902 são marcadas pela, enfim, por várias questões, mas eu poderia elencar, né, a Emenda Platt, que foi elaborada pelos Estados Unidos e depois foi anexada como apêndice da Constituição cubana. Essa era uma emenda que garantia que os Estados Unidos tinham total liberdade para intervir em Cuba, política e militarmente. Também foi marcada nessas primeiras décadas pelas ocupações militares dos Estados Unidos, que já eram muitas na ilha, e também pela dependência econômica das exportações de açúcar para o mercado americano.
Sim, e depois os anos 30 já são mais movimentados, né, Nath? É com a crise de Wall Street e a queda dos preços do açúcar, que abalou a ilha, né, que em agosto de 33 se inicia, então, uma revolução sem precedentes, né? Nosso tema aqui hoje.
Exatamente, sem precedentes mesmo. Enfim, começa com uma greve geral, né, por tempo indeterminado, que foi decretada pelo Congresso Nacional dos Trabalhadores Cubanos e pela Federação dos Trabalhadores de Havana, influenciada bastante ali pelos nossos irmãos trotskistas. E essa forte greve derruba a ditadura do assassino Gerardo Machado, que o cara era apelidado de açougueiro, então imagina. Esse processo dá origem ao governo nacionalista de Grau San Martín e do Antônio Guterres, que revoga a emenda Platt, concede liberdades democráticas de organização para o movimento operário estudantil, suspende a dívida externa, concede autonomia universitária e garante uma jornada de trabalho de 8 horas. Tal governo, né, esse governo cai nas mãos da reação organizada pelo então sargento Fulgêncio Batista em setembro de 1933, mas não sem enfrentar a grande resistência das massas operárias, camponesas e da pequena burguesia urbana. Esse golpe contou com apoio da burguesia e do imperialismo norte-americano mais uma vez. E a classe operária, enfim, chegou a ter nesse momento, chegou a constituir ali organismos de auto-organização. O problema é que ela careceu de uma política independente que permitisse que ela hegemonizasse o movimento, que naquele momento era liderado por setores radicais da pequena burguesia. Enfim, depois do processo que culminou com a queda da ditadura do ex-sargento do Exército Fulgêncio Batista, começou a se delinear poucos anos depois a consumação do golpe. Nela convergiram várias formas de luta, tanto do campesinato, da Serra Maestra, como da pequena burguesia urbana e da classe operária. E essa confluência de interesses das diferentes classes sociais estava erodindo rapidamente a base social do regime.
Sim, enquanto isso, nos Estados Unidos, setores influentes da imprensa liberal estavam horrorizados com as ações, supostamente, né, horrorizados com as ações repressivas da ditadura, começaram a simpatizar com as ações dos barbudos de Fidel Castro, né?
Exatamente. E a base, né, do descontentamento popular, ela estava na situação econômica particular ali do país, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, a demanda pelo açúcar cubano no mercado externo começou a diminuir. Isso levou à redução da safra e ao desemprego em massa no campo e na indústria, o que impossibilitou o país de adquirir bens de consumo básico, né, principalmente ali no mercado norte-americano. A crise econômica foi, então, um pano de fundo de todo o período da ditadura de Batista, né? De novo, né, o movimento operário ele era liderado naquele momento por uma burocracia, né, que era dirigida pelo Eusébio Mujal, que era apoiador do governo e que era atrelado ao governo dos pés à cabeça. E passa, né, o governo do Batista passa a intensificar a perseguição política e os métodos que a gente chama de gangster contra qualquer tipo de oposição. Mas a classe operária não vai deixar barato e a partir de 1955, com a crise do açúcar, ela passa a ser grande protagonista na luta contra a ditadura.
Sim, grande protagonista. Mas e o movimento estudantil? Fala um pouco também, porque é importante para esse processo.
Claro, o movimento estudantil, ele, enfim, toma o início ali da frente à oposição à ditadura e, enfim, foi brutalmente reprimido, né? Era um movimento estudantil ligado à ortodoxia, que era o chamado Partido Novo Cubano Ortodoxo, esse era o nome, né, do partido, então era conhecido como ortodoxia, e, enfim, começaram a levantar uma política baseada em 3 pilares, né? O primeiro era o de retomar as antigas liberdades democráticas. O segundo era uma delimitação clara com o Partido Autêntico para que esses não hegemonizassem a luta pelo fim da ditadura. E o terceiro, que já é fruto de balanços e do que foi o processo dos anos 30, era de recorrer às armas. Em 1953, acontece aí o famoso assalto ao quartel de Moncada, em 26 de julho de 53, com o qual, enfim, o Fidel tentou ali forçar uma insurreição popular. Ficou bem conhecido, né, esse assalto ao quartel, foi uma tentativa fracassada, mas que marca o início de uma violenta e armada oposição à ditadura por parte dos estudantes e a configuração também de novos setores políticos. Esse episódio ficou bem famoso, né? A ação no quartel e também a defesa do que o Fidel fez no julgamento, né? Falando que a história me absolverá, né? Como ele disse. E esse foi um momento que fez do Fidel se transformar numa figura popular, né? A gente já contou aqui também, em episódios anteriores, como o stalinismo deturpou e traiu a Revolução Russa e a classe trabalhadora internacional. E é pesado, porque no caso de Cuba, enfim, o stalinismo teve uma política escandalosa. Eles simplesmente se aliaram ao ditador Batista. É assim, é isso mesmo. Assim, o PC cubano levou às últimas consequências a política de colaboração de classes e defendeu a ditadura de Batista contra o movimento dos trabalhadores e dos camponeses. Assim, impressionante. Em 1955, aí, os trabalhadores açucareiros da cidade de Santiago, Camagüey e Las Vilas realizam uma forte greve, dando início à luta dos proletários e dos trabalhadores agrícolas contra a ditadura. O que começou, então, ali como uma greve por uma demanda salarial, econômica, logo se transformou em um movimento radicalizado, que reunia os operários das usinas de açúcar com os desempregados da safra açucareira e com os estudantes da cidade. Em meio a uma das tantas crises do açúcar, o Batista não podia permitir a paralisação do ramo industrial, já que, enfim, isso ia atacar os negócios da grande burguesia e do imperialismo. E aí a resposta do regime foi clara, foi uma brutal repressão. Os trabalhadores, em pouco tempo, passaram, então, de salários a gritar bem alto, abaixo o governo criminoso. Essa experiência se aprofunda em setores dos trabalhadores e lança as bases para a superação da burocracia sindical. Outro marco que demonstra o papel da classe trabalhadora foi, enfim, a expressão do que foi a greve geral de 1957, que teve ali o epicentro na cidade de Santiago, logo depois do assassinato do Frank Páez, que era um líder urbano do M26, o movimento 26 de julho, que foi fundado em 57. Enfim, o alto grau de espontaneidade, de combatividade das massas foi respondido de novo com a militarização da cidade e uma repressão, assim, impressionante.
Sim, e enquanto isso também, né, na Serra Maestra, o Fidel e os seus companheiros, eles foram formando uma base social no movimento camponês, né, e por outro lado, formalizaram uma política de alianças com o resto das forças de oposição, né, o mais importante é o chamado Pacto de Caracas, né? Você podia também explicar um pouquinho mais sobre isso?
É, então, no final de 58, né, 1958, as colunas do Exército Rebelde, comandadas pelo Che Guevara e o Camilo Cienfuegos, impuseram uma forte derrota ao Exército Batista na Batalha de Santa Clara. Um setor dos militares, que tentava chegar a um acordo com os rebeldes, tenta uma última manobra desesperada, que era tentar dar uma solução para a crise por meio da criação de uma junta militar. Essa manobra é desarmada pela greve geral de 5 dias, que permitiu a entrada do Exército Rebelde em Havana e posterior, né, o posterior estabelecimento do governo provisório de Manuel Urrutia. O Fidel Castro, né, enfim, poucos meses depois, teve que reconhecer o papel fundamental desempenhado pela classe trabalhadora naquela época. Inclusive, ele falou assim, afirmo, foi a greve geral que destruiu as últimas manobras dos inimigos do povo. Foi a greve geral que nos deu fortalezas da capital da República. E foi a greve geral que deu todo o poder à Revolução. Enfim, esses são os eventos aí que, alguns dos eventos que constituíram os antecedentes revolucionários de 1959.
Sim, muitos antecedentes, né? Mas foi bom resgatar, acho que ajuda a contextualizar todo esse processo anterior da década de 30, né? Enfim, que nos ajuda a entender o tema, né? Justamente que a gente está aqui debatendo hoje, que é entender o processo em 59, né? E também nos dá uma visão mais da situação política em Cuba naquele momento, para a gente, enfim, analisar de conjunto. Mas queria ver também se a gente conseguia dar uma aprofundada aqui um pouco da situação mais geral da década, especificamente, né, da década de 50 também, e também sobre as mulheres, né, já introduzindo um pouco esse aspecto. Acho que, Vicky, você pode comentar sobre isso?
Claro, com certeza. Eu vim aqui para isso, inclusive, e acho bastante desafiador falar sobre esse assunto, né, sobre Cuba. Desde os anos 20, Cuba, e em especial a capital, Havana, né, ficou bastante conhecida como um playground exótico e permissivo dos Estados Unidos. O país acabou se tornando o destino favorito dos boêmios, dos norte-americanos ricos, e também era tratado pelos americanos como a sua casa de praia, né, onde eles frequentavam cassinos, bordéis, enfim. Na década de 50, várias celebridades visitavam o país, como o próprio Frank Sinatra. Nessa época, os voos ficaram bastante populares, né, e as hospedagens, e isso fez com que a ilha ficasse bastante acessível para vários norte-americanos. Cuba também recebia chefes da máfia que poderiam continuar com seus negócios de jogos de azar, drogas, prostituição, desde que eles pagassem uma quantia para os funcionários do governo. Enquanto isso acontecia na capital, né, estava sendo construída uma verdadeira revolução nas zonas rurais do país. O açúcar, como a Nath comentou, era uma das principais fontes econômicas da ilha, assim como o turismo das incríveis praias que tem em Cuba. Porém, esse boom do açúcar estava diminuindo, e a pobreza começou a aumentar muito entre a população. Cuba era muito dependente dos Estados Unidos, não só pelo turismo. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar alguns números aqui para vocês terem uma noção. Os interesses financeiros dos Estados Unidos incluíam 90% das minas cubanas, 100% das refinarias de petróleo, 90% das fazendas de gado, 80% dos serviços públicos, 50% das ferrovias e 40% da produção de açúcar, além de 25% dos depósitos bancários, que é cerca de US$1 bilhão. Ou seja, praticamente uma colônia norte-americana.
Exato, né? Inclusive, eu acho que a Nath comentou isso, mas o ápice da interferência norte-americana em Cuba foi a conhecida Emenda Platt, né? Que é o tratado em que Cuba permitia que os Estados Unidos interferissem no país quando bem entendessem, né? Nesse período, a ilha, então, ela se desenvolveu à sombra dos interesses norte-americanos, então o governo, ele funcionava como um balcão de negócios do imperialismo, diretamente, né?
Sim, meu, exatamente um balcão de negócios do imperialismo. Inclusive, tipo, além dessa ingerência, né, na economia e na política, que colocou o Fulgêncio Batista no poder, os Estados Unidos estavam transformando o país num refúgio para prostituição, bordéis e jogos de azar, o que começou a ofender bastante a população cubana e influenciar diretamente na vida das mulheres. Quando eu estava pesquisando para o podcast, inclusive, eu encontrei vários textos e vídeos de liberais falando da, entre aspas, realidade cubana antes da Revolução. Eles falavam de números como o quinto maior número de televisões per capita do mundo, ou uma capital com mais salas de cinema do que Nova York, luxuosos cassinos e casas de show. O que eles não falam, na verdade, é que esses números se concentravam na capital Havana, onde quem aproveitava, né, desses benefícios eram os estrangeiros e não era a população. Muito diferente do que acontecia na capital, nas outras regiões reinava o trabalho precário nas lavouras de açúcar e de tabaco. E a população passava fome, enquanto os ricos e importantes artistas norte-americanos esbanjavam dinheiro com a prostituição das mulheres cubanas.
Sim, e tudo isso se dava justamente nesse contexto que a Nath explicou antes também, né, da ditadura do Fulgêncio Batista, né, um militar cubano que foi efetivamente ditador de Cuba entre 52 e 59, até ser então derrubado pela Revolução Cubana, que a gente vai tratar aqui hoje. Mas vamos lá, e sobre a tradição de luta das mulheres?
Exatamente, inclusive queria comentar sobre isso. Assim, como a gente já falou aqui, Cuba foi um país bastante explorado pelo imperialismo escravista espanhol, e assim como no Haiti, no Brasil e em todos os países colonizados, a população de Cuba lutou muito bravamente contra a escravidão e pela independência da Espanha. Eu queria voltar um pouquinho mais no tempo para destacar uma figura bem conhecida em Cuba, que é chamada Mariana Grajales. Ela foi uma das primeiras mulheres a lutar pela liberdade do seu país. Quando ela era jovem, ela teve acesso a noções do liberalismo porque os pais delas eram proprietários de terra. Em 1851, ela se casou com Marcos Maceu, com quem teve 9 filhos. Isso que ela já tinha 4, ou seja, ela teve 13 filhos no total. Junto com o marido dela, a Mariana contava para os filhos histórias de movimentos de independência de outras nações latino-americanas e caribenhas. Já em 1968, começa a Guerra de Independência em Cuba, né? E os rebeldes cubanos convidam o casal e os filhos a apoiar a luta contra os espanhóis. Nesse período, a Mariana fundou e dirigiu um hospital para cuidar dos soldados feridos, organizou um lugar de apoio para os combatentes, fornecer alimentos, remédios e tudo o que eles precisassem. Isso tudo, meu, subindo montanhas, cruzando rios e caminhando com os pés feridos para ajudar os soldados. Ela foi realmente, tipo, linha de frente contra a opressão colonial em Cuba. Infelizmente, quando eu fui pesquisar, né, sobre a vida dela, o que eu mais encontrei era, tipo, eles destacando o papel dela como mãe. Ela é conhecida como mãe da pátria ou mãe de Cuba. E nisso, numa tentativa de reduzir a história dela e a luta dela por liberdade, apenas ao fato dela ter dado à luz e criado importantes militares, como o Antônio Maceu, que a Nath citou, que foi o maior general do Exército Libertador. Apesar disso, a Mariana ajudou a reunir o seu povo em uma forte campanha militar, que seria a chave para acabar com o domínio espanhol. E mesmo depois de ter sido exilada na Jamaica com sentença de morte, ela formou associações patrióticas entre os cubanos exilados pela liberdade do seu país.
Sim, inclusive o pelotão de mulheres revolucionárias, que a gente vai falar um pouco mais para frente, se chamava Las Marianas, né, em homenagem a essa mulher tão forte aí que a Vicky resgatou.
Exatamente, nossa, a gente vai falar daqui a pouco.
Bom, mas tudo bem. Gente, vamos entrar no processo revolucionário, porque hoje o tema é longo, vai ser um episódio extenso, são muitas coisas. A gente quis aqui fazer esse resgate justamente para não ser uma abordagem superficial sobre o processo da Revolução Cubana, mas já deu, vamos entrar no processo revolucionário então.
Opa, vamos lá. Então, depois do que eu tinha contado, né, do triunfo militar em Santa Clara, no final de 1858, que foi o mais importante da guerrilha, se abriu o caminho para que a greve geral de 5 dias, em janeiro de 1959, possibilitasse a entrada do Fidel Castro e do Exército Rebelde em Havana. Nos primeiros dias de janeiro de 1959, as frequências das rádios faziam um chamado para que todos tomassem as ruas, e para que os trabalhadores paralisassem a produção. Trabalhadores do campo e da cidade, estudantes, jovens, desempregados, todo mundo passou a tomar as ruas, difundindo a paralisação e transformando as ruas em verdadeiras trincheiras da revolução. Os transportes foram paralisados, mas os motoristas seguiam dirigindo para buscar os trabalhadores e a população dos bairros mais distantes para levar para o centro. Os trabalhadores tomaram as armas dos quartéis da polícia. E, enfim, foi em janeiro, né? Mesmo em férias, os estudantes estavam nas ruas, tomando as ruas.
Sim, daí que o ditador Fulgêncio Batista foge, né, para os Estados Unidos, e assim começa o processo que vai desembocar na única revolução socialista triunfante na América Latina, como a gente comentou antes, que terminou, né, com a expropriação da burguesia e os proprietários de terras, né?
Pois é, o cara se acovardou completamente e saiu de fininho. Enfim. Ainda, né, no começo de janeiro de 59, o Fidel Castro, enfim, ele se esforçava muito para manter a burguesia dentro do governo, negando qualquer tipo de intenção socialista. Mas a Revolução, né, ela já tinha liquidado o exército burguês, dando lugar às milícias do exército rebelde, integradas por peões rurais, operários e camponeses. Foi no dia 8 de janeiro que teve uma greve geral que derrotou as manobras da ditadura que buscava tirar a vitória do M26 mediante a criação de uma junta militar, né, que a gente tinha comentado. E foi em meio a essa greve geral nas cidades e uma grande agitação no campo que o exército rebelde, encabeçado pelo Fidel Castro, fazia, né, a sua entrada triunfal em Havana. O problema é que a direção, o M26... fez uma política, né, fez uma frente política policlassista, e eles tinham um programa democrático muito limitado. Mas as massas mobilizadas no centro da cena política nacional exerceram uma constante pressão social sobre essa direção, né, do M26, e fez com que eles tivessem que radicalizar suas posições com a incorporação de pontos programáticos fundamentais, como, por exemplo, a reforma agrária, a expropriação das empresas e os julgamentos populares aos militares responsáveis pela repressão ao movimento cubano.
Isso é muito importante, porque esses exemplos, eles demonstram o papel que tiveram os trabalhadores cubanos do campo e da cidade para o triunfo definitivo, né, do processo revolucionário e depois a posterior defesa dos seus meios mais radicais de luta, né?
Sim, e, bom, diante da pressão, né, do imperialismo norte-americano, o Fidel Castro, então, ele declarou Cuba como um país socialista. E, enfim, eles aí acabam expropriando os principais meios de produção, as empresas imperialistas e da burguesia local também. Essa transformação de Cuba em uma economia de transição ao socialismo desmentia as falsas teses dos stalinistas, né, da revolução por etapas nos países semicoloniais. segundo a qual a classe operária devia se subordinar à suposta burguesia nacional. Isso porque, justamente para defender as conquistas democráticas elementares obtidas pela Revolução, foi necessário avançar na expropriação da burguesia. Enfim, uma coisa que era oposta pelo vértice da concepção stalinista. Isso é bem importante da gente entender. É, a gente costuma dizer que a Revolução Cubana foi uma revolução a contragolpes. Ou seja, na medida em que o imperialismo dos Estados Unidos ia tentando cercear e ameaçar a ilha, o governo revolucionário ia se radicalizando no sentido socialista com medidas de expropriação das grandes empresas. Não era o plano inicial do M26, né, do Fidel Castro, nem do Che Guevara. Só que isso também vai deixar uma marca profunda no tipo de Estado que ia se consolidar em Cuba, né? Um Estado operário que surgia dessa revolução, ele não estava baseado em conselhos de operários e camponeses, mas em que um exército guerrilheiro, que tinha se apropriado do poder do Estado, estabeleceu um regime que reproduzia sua estrutura vertical, ou seja, um Estado operário burocraticamente deformado desde a sua origem. A Di vai falar um pouco mais disso já já. O novo Partido Comunista Cubano, então surgido, né, da fusão de uma ala majoritária do Movimento 26 de Julho com o velho Partido Comunista, que tinha colaborado com a ditadura do Batista, progressivamente foi adotando a política da burocracia stalinista da União Soviética, impondo um regime de partido único.
Sim, bem importante essa explicação, Nath. Esse é um conceito novo que a gente traz pela primeira vez aqui no podcast sobre um Estado operário burocraticamente deformado, como a Nath colocou. Vou tratar disso um pouco mais à frente, mas também queria ressaltar essa ideia da revolução a contragolpes, que eu acho que é importante para entender todo esse processo. Bom, mas mesmo assim, as conquistas da Revolução foram inúmeras, como a gente falou aqui, e é preciso defender essas conquistas da Revolução contra as tentativas de restauração capitalista impulsionadas pelo imperialismo e pela própria burocracia cubana, né, que especialmente depois do fim da União Soviética vem dando vários passos para a restauração. Né, ao contrário, a nossa luta anti-imperialista é para varrer essa burocracia do poder e fazer com que os trabalhadores cubanos tomem o poder a partir dos conselhos operários e camponeses, que a Nath já citou, dando ampla liberdade àqueles partidos que defendam a revolução para que essas conquistas revolucionárias possam ser um forte ponto de apoio para os povos em luta na América Latina. Eu vou depois querer tratar um pouco disso também, mas vamos lá, vamos dar mais uma volta aqui no episódio, vamos entrar na discussão sobre as emblemáticas figuras desse processo, né? Como o Fidel Castro, que a gente já falou aqui um pouco, o Che Guevara, a Nath citou aí rapidinho, mas vamos entrar mais nisso. Vai lá, Vicky, com você essa parte.
Sim, com certeza, bastante emblemáticas e polêmicas, né?
Sim.
Eu vou começar falando do Fidel Castro. Ele nasceu em agosto de 1926 num pequeno povoado de Cuba chamado Birá. A carreira política dele começou no movimento estudantil, no qual ele foi dirigente, né? Nessa época, ele militava, como a Nath falou, nesse partido ortodoxo, que tinha como o lema central vergonha contra o dinheiro. Na real, o objetivo principal desse partido era lutar contra a corrupção nos marcos da democracia parlamentar, tipo, nada muito além disso, assim. Em 1953, ele encabeçou esse fracassado ataque ao quartel Moncada, com o objetivo de provocar uma insurreição popular contra Fulgêncio Batista para restaurar a Constituição de 40. Aí, na sua defesa, né, por causa desse assalto, ele desafiou os juízes com o seu conhecido texto, A História Me Absolverá, no qual ele denunciava as condições de vida do povo cubano e a falta de liberdade democrática. Em 1956, ele volta, né, do seu exílio do México junto com Che Guevara, se aloja em Sierra Maestra, onde o exército rebelde constrói as suas bases na luta. A partir desse momento, o Fidel começa a exercer a liderança do movimento 26 de junho, que começa a gestar um movimento de massa de oposição à ditadura. No dia 1 de janeiro de 1959, as forças do exército rebelde chegam vitoriosas em Santiago de Cuba e o ditador Fulgêncio Batista sai correndo para os Estados Unidos, começando a única revolução triunfante da América Latina, que termina, com a expropriação da burguesia e os proprietários de terra, um bagulho absurdo, de incrível. A força, né, dessa lenda do Fidel Castro, na verdade, vem das grandes massas que foram colocadas em movimento e levantaram o primeiro Estado operário da América Latina. Aliás, ali começou a se expressar toda a força do inabalável potencial revolucionário e emancipador das massas pobres e trabalhadoras do nosso continente. Além de tomarem o poder e empurrarem a direção do exército rebelde contra o imperialismo e a burguesia local, os cubanos resistiram a todo tipo de sabotagem e guerra, ao criminoso bloqueio econômico e a períodos de privações, principalmente quando caiu a União Soviética. Né? Meu, o mais incrível é que eles estavam fazendo história e levando adiante uma conquista social para toda a América Latina. Diante de todo esse processo, né, na real que o Fidel, né, a sua maneira, conseguiu expressar tudo isso, resistindo por bastante tempo à potência imperialista mais bem armada do mundo em um minúsculo espaço geográfico a poucos quilômetros dos Estados Unidos. Eu entendo que muitas pessoas de esquerda tenham referências no Fidel Castro como um grande líder revolucionário. Afinal, ele dirigiu por décadas o Estado que já realizou a primeira revolução na América Latina. Mas a gente não pode deixar de falar das contradições dele, né?
Sim, porque são muitas, né, no caso.
Com certeza.
Realmente. A real, meu, é que no período da Revolução, o Castro não seguia um programa socialista. Na verdade, o Fidel era um democrata burguês que se viu obrigado a levar à frente o programa socialista. A Revolução Cubana, ela tinha liquidado o exército burguês e no seu lugar agora estavam as milícias do Estado do Exército Rebelde, integradas por trabalhadores rurais, operários e camponeses que acompanharam o povo no poder. Esse cenário com o povo no poder, né, colocava muito medo na burguesia que ainda estava no governo naquela época. E aí eu vou contar para vocês a postura do Fidel. Ele se esforçava bastante para conter a burguesia, afirmando o seguinte: essa revolução é tão verde como os coqueiros, negando qualquer intenção socialista com essa afirmação. Durante o processo revolucionário, na verdade, o que o Fidel fez foi se adaptar aos acontecimentos para não perder o controle, se alçando sobre a onda revolucionária popular e encarnando um novo tipo de bonapartismo sui generis. Sob a liderança do Fidel, a Revolução Cubana dá à luz a um Estado operário burocraticamente deformado, como a Nath explicou, a mando de uma burocracia.
Sim, eu ainda vou explicar mais esse conceito do Estado operário burocraticamente deformado, mas para pegar essa questão que a Vicky colocou, né, inclusive o bonapartismo castrista, ele tem uma dupla função política, né? Por um lado, né, se sustentar no apoio popular diante das ameaças imperialistas e da burguesia contra-revolucionária no exílio, e, por outro lado, impedir o surgimento de instituições de democracia direta, como os soviets, que expressem a autodeterminação e o governo direto das massas operárias e camponesas, né, assim como substituir o livre debate e a liberdade dos partidos que apoiavam a revolução pelo regime do Partido Único. Né, e, junto a isso, impediu que o triunfo em Cuba servisse de ponto de apoio para a expansão internacional da revolução, representando um bloqueio à dinâmica permanente da revolução na América Latina. Né? Essa foi a marca da adesão do Fidel à reacionária teoria stalinista do socialismo no seu país.
Sim, exatamente, Di. E quando o Fidel aderiu ao socialismo, né, o castrismo estreitou as relações com o stalinismo cubano e avançou na burocratização do regime logo depois da Manhã Revolucionária. O Fidel, inclusive, usou a sua autoridade para apoiar os tanques soviéticos que esmagaram a Primavera de Praga em 1968, como parte de impedir a expansão internacional da Revolução. Essa política burocrática do castrismo, junto ao criminoso boicote econômico dos Estados Unidos, mantiveram o atraso econômico em Cuba com base na monocultura do açúcar. A real, meu, tipo, é que todo o esforço do Fidel Castro durante o seu governo foi de negar as lições da Revolução Cubana, que ensinou para a gente que para alcançar a libertação nacional, o fim do latifúndio e a resolução do problema da moradia, é preciso combater a burguesia, não tem outra saída. E combatendo a burguesia, precisa destruir seu aparato repressivo, expulsar a burguesia do poder político e expropriar suas propriedades. No sentido contrário, né, do que a experiência cubana ensinou, o Castro apoiou a conciliação de classes na Revolução Chilena e as negociações com o imperialismo e as forças contra-revolucionárias que terminaram derrotando a Revolução Nicaragüense. E tem até aquela famosa frase do Fidel falando: não queremos que a Nicarágua seja uma nova Cuba.
Exatamente, isso mesmo. A Vicky veio aqui para falar a real do Fidel Castro aqui no nosso podcast. Mas é isso, por isso uma figura tão contraditória até hoje, né? Porque se por um lado pode ser vista por novas gerações como expoentes desse processo, ao mesmo tempo foi a principal liderança da burocracia que impediu o desenvolver revolucionário do processo cubano, né? Mas Vamos lá, vamos seguir. Agora o Che Guevara. Vamos no Che Guevara.
Sim, o Che, meu, sem dúvida, é um grande símbolo, né, da Revolução Cubana. E mais do que isso, assim, ele se tornou uma figura bastante importante na contracultura rebelde e influenciou milhares de jovens pelo mundo. Apesar da mercantilização que fazem da sua imagem, tentando reduzir o seu papel revolucionário, né? Mas, bom, entrando agora mais no assunto da vida dele, assim, ele nasceu em 14 de junho de 1922, na cidade de Rosário, na Argentina, e começou a sua vida já um pouco mais velha. Em 1953, ele viu pessoalmente o processo de reforma agrária na Revolução Boliviana, que foi um marco histórico na América Latina e na história do próprio Che Guevara. Ele também acompanhou o processo de reformas sociais da Guatemala, governada pelo presidente Jacobo Arbenz, onde presenciou o golpe de Estado apoiado pela CIA. Na sua experiência como médico, ele viajou para muitos países, né, da América Latina, presenciando a miséria, a fome e diversas doenças que assolam até hoje o nosso continente. Vários anos depois, ele conheceu o Raul e o Fidel Castro no México e foi para Cuba para derrotar a ditadura do Fulgencio Batista. Como todo mundo sabe, né, o Che Guevara, ele era um guerrilheiro. Então, eu vou tentar explicar aqui um pouco o que significa isso, assim, né? Nessa concepção, quem faz a revolução é um grupo de guerrilheiros armados no campo contra o exército burguês. Ou seja, o sujeito da revolução é o campesinato e não a classe operária organizada. Basicamente, a guerrilha substitui a ação do proletariado pelas armas. O Che parte da ideia correta de que o principal problema da América Latina é a questão da terra. E com isso, ele acaba sobrevalorizando o papel do campesinato, ignorando as burguesias débeis dos países dependentes.
Sim, e se tem uma coisa, né, que a Revolução Cubana mostrou na prática é que as demandas camponesas, como a reforma agrária, só podem ser levadas à frente em aliança com o proletariado e derrubando a burguesia. Né? O Che era bastante radical em relação a esse rompimento, né, com os setores burgueses.
Sim, exatamente. Um ponto importante, inclusive, para destacar, e que se contrapõe, na verdade, ao que a gente defende, é que ele, assim como o Fidel, também concordava com a visão burocrática de partidos do exército. A concepção guerrilheira, por si só, já é uma concepção burocrática, né? Pois a constituição de um exército exige também a mais estrita disciplina e comando dos comandantes. Um tipo de disciplina mecânica, militar mesmo, assim, como uma subordinação das massas ao tempo do exército guerrilheiro. O pensamento do Che é, em certo sentido, produto do domínio stalinista no movimento operário na segunda metade do século XX. Se tratava de uma espécie de continuidade das revoluções chinesas e indochinesas, que marcaram pós-guerra. Essas revoluções camponesas, elas levaram os exércitos partidários ao poder e deram origem aos estados operários deformados, onde o poder permaneceu nas mãos das burocracias desde a sua origem. O Che tomou como sua ideia de uma guerra popular prolongada, concebeu a construção do estado operário burocraticamente, que é de cima para baixo, com um partido único, dando valor zero à democracia política para as massas no sentido da auto-organização. Por outro lado, o Che se opôs à coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética, denunciou as relações econômicas desiguais estabelecidas pelos soviéticos e lutou por um programa de industrialização para sair da monocultura em oposição ao Kremlin. Ou seja, ele teve uma política em vários pontos num sentido correto, assim. Mas por causa da sua própria concepção burocrática, ele não conseguiu se opor até o final ao stalinismo.
Sim, e muitos consideravam, né, que o guevarismo poderia constituir uma alternativa ao castrismo, né, porque ele se opôs à influência da União Soviética na política econômica de Cuba e ao realismo socialista. Né, em certo momento, chegou até a perceber a falta de organismos democráticos, né, que a gente tanto citou aqui, que pudessem aumentar a participação das massas na política, né? Mas ele continuava defendendo o Partido Único e esse bonapartismo guerrilheiro, né? Então, enfim, não era uma alternativa na prática, né?
Sim, exatamente. Inclusive, sobre isso que você estava falando, em 1964, o Che foi para Moscou com uma delegação cubana, né? E por causa dessas posições e também de outras posições que ele defendeu lá, ele foi acusado de trotskista pelos membros do PC. Depois disso, o Che escreveu um livro se opondo aos manuais de economia política soviético e criticou diretamente o socialismo científico, defendendo a sua própria teoria do sistema orçamentário de financiamento. Aí, sobre essa acusação de trotskismo, né, ele afirmou o seguinte, abre aspas, de qualquer forma, resulta que neste tipo de discussão sempre há alguém que lança a acusação de trotskismo. Creio que isso não depende tanto da posição que se adote frente a este ou aquele problema. mas de fato de que sobre este ponto do método de gestão há uma discussão ardente, violenta, amarga, e como todas as discussões desse tipo, pouco flexível, pouco generosa para reconhecer opiniões alheias. Aqui nessa citação, ele mostra muito bem o que eles costumavam fazer naquela época, né? Que basta se opor à política stalinista que você pode ser acusado de trotskismo pelo Partido Comunista. Nos últimos anos já da sua vida, lá na Bolívia, o Che começou a se aproximar das posições do trotskismo e carregava com ele uma cópia do livro A História da Revolução Russa, do Trotsky, que foi encontrado pelo exército boliviano em um dos acampamentos guerrilheiros. A diferença mais fundamental que o Che tinha com o stalinismo era a sua concepção internacionalista. Depois da Revolução Cubana, o Che Guevara decidiu continuar com a Revolução na América Latina e mesmo na África, convencido de que se não tivesse revolução em outros países, a Revolução Cubana seria derrotada mais cedo ou mais tarde.
Sim, esse era o melhor do Che, né? Esse aspecto muito internacionalista. Mas eu fico passada como o stalinismo odeia o internacionalismo, né? Virou uma coisa corrente aqui no podcast. A gente sempre tem que voltar nesse tema, né? Porque é incrível. Quanto mais você estuda os processos, mais fica evidente essa concepção.
Sim, meu, com certeza. O stalinismo realmente, meu, não tem jeito. Mas ainda falando sobre o Che, assim, né? O seu último destino foi lá na Bolívia, onde ele pretendia lutar pelo poder, na guerrilha, e repetir os feitos da Revolução Cubana. Porém, no dia 9 de outubro de 1967, ele foi assassinado pelo exército boliviano a mando da CIA. E o corpo dele foi enterrado em uma tumba secreta, numa clara tentativa do imperialismo para apagar sua memória. Mas isso, como a gente viu, né, não foi possível.
Sim, não foi possível mesmo, né? E queriam matar e aniquilar personagens importantes, com as diferenças entre eles, inclusive, que a gente tratou aqui, desse processo para assim atacar a luta revolucionária das massas em Cuba, né? Mas eu queria aqui, então, fiquei anunciando, né, que eu ia falar desse conceito do Estado operário burocraticamente deformado, né? Então eu queria dar uma sistematizada. Chegou a hora. É agora. A Nath e a Vicky já fizeram referência aqui, mas, enfim, vou tentar dar uma aprofundada aqui. Bom, a gente considera Cuba um Estado operário pelo fato de que, através da conquista do poder político, a burguesia e os latifundiários foram expropriados. A propriedade foi nacionalizada. Se impôs o monopólio do comércio exterior e se instaurou a planificação como instrumento da política econômica. O que é o deformado, então, desse conceito? Né? Bom, as características deformantes, digamos assim, desse Estado estão dadas porque à frente desse Estado se encontra uma burocracia que impede o exercício direto do poder por parte de operários e camponeses pobres. Uma burocracia que obtém privilégios da direção desse Estado e que atua como um fator conservador da ordem social no que diz respeito à luta de classes. Né? Isso tudo, eu dei uma sintetizada aqui, isso tudo foi o que a gente foi definindo ao longo do episódio, né? Mas aqui era para dar aquele arremate na definição. E por isso, por que dar esse arremate na definição? Para a gente entrar, então, bom, então que programa que se defende frente a um Estado operário deformado? Né? Bom, vou tratar disso aqui também, né? Partindo de que no enfrentamento aos ataques imperialistas e na defesa de todas as conquistas da Revolução Cubana, né, a gente, enfim, com essa perspectiva, o conceito que a gente utiliza, né, o programa que a gente utiliza, é, né, um conceito do Trotsky, conhecido como revolução política, ou seja, uma revolução direcionada a mudar a direção do Estado operário, defendendo todas as suas conquistas, né, ou seja, não se trata de fazer uma nova revolução social e econômica para reverter as bases da propriedade privada e tudo mais, né? Como seria no caso de estados diretamente capitalistas. Mas sim, preservando as conquistas da Revolução, tomar o poder das mãos da burocracia, né? Restaurar a democracia soviética baseada nos organismos de autodeterminação das massas e continuar a obra da Revolução, que necessariamente tem que se expandir internacionalmente, né, levando adiante o que a burocracia encastelada paralisou para se manter no privilégio. Né? Esses são conceitos fundamentais, que é o que permite a gente não capitular o imperialismo, né, como faz o PSTU, por exemplo, e nem a burocracia castrista, como faz os stalinistas. Né? O stalinismo aqui no Brasil louva o Fidel Castro e toda a burocracia atual em Cuba, supostamente para enfrentar o imperialismo, mas na realidade é para reviver todo tipo de concepção que tira a classe trabalhadora como sujeito hegemônico da luta revolucionária. Por isso você nunca vai ver um stalinista defendendo a auto-organização. E a questão é que para enfrentar os stalinistas nessa posição, as correntes trotskistas precisariam ser fiéis continuadoras dessa concepção teórica do Trotsky, da revolução política, né? Por isso não tem cabimento, por exemplo, que o PSTU iguale Cuba a uma ditadura capitalista, né? Na última semana eu estive debatendo com a companheira Vera Lúcia do PSTU e eu colocava isso em debate, né? Que essa posição na prática terminava abandonando a defesa das conquistas restantes da revolução, gravemente atacadas pela burocracia castrista e agora por Díaz-Canel, se colocando ao lado do imperialismo, que faz essa definição sobre Cuba, né? Mas para trabalhar aí esses dois conceitos importantes, né? Estado operário deformado e o programa da revolução política. Mas, bom, colocado isso, vamos dar um passo adiante aqui no nosso episódio. Vamos entrar um pouco mais agora que a gente viu esses elementos fundamentais, não se entende nada da Revolução Cubana sem esses elementos. Vamos entrar, então, nas demandas e no papel das mulheres. A Nath podia comentar um pouco sobre isso.
Vamos sim, mas muito bom de colocar os pingos nos is aí, porque realmente muito se fala, né, da Revolução Cubana, mas pouco se fala dessas divergências bem importantes, né?
Sim.
Bom, mas sobre a questão das mulheres, né, acho que as mulheres tiveram um grande protagonismo, não só na Revolução de 1959, mas também nos levantes contra a escravidão, que a ilha viveu até a abolição em 1879, uma abolição bem tardia, e em todas as revoltas e mobilizações pela independência nacional. Pós a Revolução de 1959, foram muitas as medidas tomadas pelo Estado Operário Deformado, enfim, e como a gente disse aqui, são inegáveis as conquistas da Revolução Cubana, partindo da expropriação da burguesia, ao combate ao analfabetismo, a questão da saúde, moradia, emprego, enfim, são vários. Mas especificamente sobre a questão da mulher, nos anos 60, 1960, teve um grande crescimento das organizações de mulheres. É também nesse ano que é fundado a FMC, que é a Fundação de Mulheres Cubanas, e que teve mais de 3,5 milhões de mulheres nesse primeiro congresso em 1960. Como, enfim, conta a Maria Auxiliadora César, que é autora do livro Mulher e Política Social em Cuba. Ou seja, existia um grande fervor e um grande anseio às reflexões das questões da mulher no pós-revolução. A maior parte das organizações ligadas ao M26 ou não defendiam uma maior inserção da mulher na vida pública, a importância da mulher na defesa da revolução, o direito à saúde da mulher. Até 59, né, o aborto ele era legalizado em Cuba só em casos de estupro ou de risco à saúde da mulher. Depois da revolução, né, alguns anos depois, em 1965, o aborto ele se torna um direito a todas as mulheres com até 10 semanas de gestação. E aí o Código Penal de 1979 passou então a permitir que todas as mulheres que buscassem o Sistema Nacional de Saúde tivessem o direito ao aborto seguro e gratuito garantido. Enfim, são demandas e foram conquistas fundamentais, né? Mas eu queria colocar que acho que assim, a grande questão era que para avançar nas demandas das mulheres, né, para além do que eu coloquei aqui, era necessário ir muito além da expropriação da burguesia, né? Assim como foi na Revolução Russa, nos anos que seguiram a Revolução, né, antes da burocratização stalinista, em Cuba era necessário fazer como na Revolução Russa, né? Ou seja, era necessário fazer com que as mulheres fizessem parte do Estado operário, através de organismos de auto-organização. Era necessário que, combinado à estruturação da burguesia, existisse uma política do Estado para que as mulheres pudessem se libertar do trabalho doméstico, trabalho enfadonho, trabalho doméstico, fazendo com que fosse tarefa do Estado o cuidado das crianças, que fossem criadas lavanderias públicas e restaurantes públicos. Né? Em Cuba, pós-59, começa a se gestar uma movimentação das mulheres, uma mudança cultural e nos costumes. Isso foi chave, isso é um dos aspectos que o Trotsky define como parte permanente da revolução, né? A necessidade da revolução dentro da revolução, para mudar os costumes, livrando as mulheres do machismo, da opressão e da dupla jornada, para dar às mulheres as mesmas condições dadas aos homens, era necessário que se criassem as condições materiais para isso. Só que o problema é que a política do castrismo não apontava nesse sentido, né? Muito pelo contrário. É, enfim, além disso, assim, como parte dessa reação, digamos assim, no âmbito das relações sociais e dos costumes, Cuba também não foi capaz de avançar para criar uma constituição que defendesse os direitos das mulheres e dos LGBTs. É, como foi, por exemplo, realizado nos primeiros anos depois da Revolução Russa, né, em que a homossexualidade foi descriminalizada e as pessoas tinham os mesmos direitos ao se relacionarem, fossem um casal do mesmo gênero ou de gêneros opostos, sem a necessidade de uma regulamentação do Estado. Ao contrário, né, o castrismo perseguiu, torturou e matou homossexuais. Para vocês terem uma ideia, em 1961, só 2 anos depois da Revolução, ou seja, no fervor ali da Revolução, o que era chamado, né, o Esquadrão da Escória, né, em português, el Esquadrão de la Escória, que era uma polícia secreta, perseguiu e prendeu dezenas de prostitutas e homossexuais. Depois, entre 65 e 68, a burocracia castrista não se deu por vencida, criou ainda as unidades militares de ajuda à produção, né? O MAP, que era chamado, que eram campos de trabalho forçado para a reeducação, entre aspas, a reeducação dos indivíduos que eram dissidentes, né? Tanto políticos como para homossexuais. Eles eram levados, encarcerados, torturados e mortos, assim, um verdadeiro escândalo.
Sim, terrível. Sempre me lembro, inclusive, do clássico e maravilhoso filme Morango e Chocolate, que aborda de forma sensível essa questão, mostrando a perseguição aos homossexuais em Cuba. Né? Mas, ainda sobre as mulheres, dá para dizer que tiveram protagonistas na Revolução Cubana? Vicky, o que você me diz sobre isso?
Com certeza, Di, dá para dizer que tiveram, e na verdade tiveram muitas, assim. Depois do golpe do Fulgêncio Batista, né, em 1952, que, como a Nath falou, estava a serviço dos interesses imperialistas norte-americanos, é instaurada uma ditadura em Cuba que reforça a manutenção da cultura patriarcal e a opressão nas mulheres. Nessa época, surgem mais de 29 organizações de mulheres de caráter político, social e assistencial contra o regime. Uma das principais organizações, inclusive, em luta naquele momento, era a FEU, né, que era a Federação dos Estudantes Universitários, que organizava homens e mulheres e foi um dos primeiros a encabeçar a oposição na ditadura, sendo brutalmente reprimida pelo governo. A FEU era a porta de entrada para muitas mulheres que queriam se organizar e terminavam se aproximando do Diretório Revolucionário 13 de Março, onde os estudantes se preparavam para a luta armada. Outra organização feminina de bastante destaque foi a Frente Nacional de Mulheres Martianas, a FCMM, que era um grupo revolucionário que se estendeu por quase todo o país e agia muito próximo ao movimento 26 de julho. Esse grupo começou a se organizar alguns meses depois do golpe, e buscava, pela via da Revolução Armada e da instauração do poder popular, colocar fim à ditadura do Fulgêncio Batista. Além dessas, também tinha a Frente Cívica de Mulheres Cubanas e a Frente Cívica de Mulheres Martianas. Para ser parte da luta revolucionária, né, as mulheres elas tinham que se enfrentar diretamente com a opressão patriarcal. O machismo da sociedade cubana capitalista dizia que, enfim, não era certo, né, que as mulheres andassem desacompanhadas e se reunissem com os homens. Isso fazia, na verdade, com que elas fossem acompanhadas com suas mães ou mesmo com que elas rompessem diretamente com suas famílias.
Sim, além disso, tinham que se enfrentar com o machismo no interior do movimento, né, porque a estratégia guerrilheira não dava um combate consequente até o final, né?
Não, totalmente, Inclusive, sobre isso que você falou, tem um artigo que chama Gênero e Revolução Cubana, Reflexões sobre as Relações de Gênero no Exército Rebelde, que apesar de não ter uma visão marxista, né, a respeito da Revolução e das suas conquistas, os autores, que é o Rafael Saad e Eric Isabel Melo, trazem relatos biográficos de mulheres revolucionárias que mostram bastante essa contradição, assim. Geralmente, as mulheres que estavam em luta, não ocupavam postos da linha de frente na guerrilha. Elas ficavam mais nas tarefas voltadas aos cuidados com os doentes ou mesmo como mensageiras. Inclusive, vou pedir licença aqui para citar um trecho desse texto que traz a história da Célia Sanches e da Raide Santa Maria. Inclusive, nem sei se eu sei falar o nome dela direito.
É isso aí. Raide, provavelmente.
Que eram guerrilheiras cubanas consideradas, inclusive, pelo discurso oficial, como grandes heroínas da Revolução. vou citar aqui, abre aspas. Segundo Heide, Célia queria ir ao México para participar da expedição liderada por Fidel, que viria a se tornar a famosa expedição do Gama. Um dos motivos de Célia não se destinar ao México foi justamente pelo medo de que Fidel não a deixasse embarcar na expedição. Heide, que também havia partilhado do desejo de participar dessa expedição heróica, afirma que Fidel confirmou posteriormente que não a teria deixado embarcar. Aí, entre aspas, a situação dela. Depois, tive a grande satisfação de que Fidel disse que, se eu fosse ao México, não teria deixado. Célia se posiciona de forma compreensiva e concordante com a posição de que uma mulher frágil e desprotegida, longe de somar, como mais uma combatente, seria um peso a mais. E afirma, além disso, teria sido uma preocupação para os outros e para Fidel, porque teriam que cuidar de uma mulher.
Eita, nossa.
Pois é.
Cada uma.
Eita.
Agora falando já do Che, assim, da posição do Che em relação às mulheres, eu vou falar um pouco sobre o livro La Guerra de las Guerrillas, né, A Guerra de Guerrillas, em que ele discute o papel das mulheres na luta armada. Ele combate essa velha concepção patriarcal que tinham muitos guerrilheiros, né, e ele atribuía a uma mentalidade colonial essa subestimação do papel das mulheres no desenvolvimento do processo revolucionário. Inclusive desses setores que eram mais atrasados, que buscavam atribuir a presença das mulheres a uma certa desordem no exército, porque as mulheres atiçavam os instintos sexuais dos guerrilheiros, causando disputas e transtornos. No entanto, quando o Che fazia esse combate e exemplificava o papel das mulheres para ele, né, ele terminava reforçando um papel das mulheres como auxiliares no combate, ocupando tarefas relacionadas ao cuidado, como enfermeiras, cozinheiras ou mensageiras. E quase nunca como combatentes da primeira linha. Esse tipo de visão expressa pelo Che, ela era fomentada, né, pela ideologia machista, que permeia não só a estratégia de guerrilhas, mas também é bastante fomentada pelo stalinismo, que, como a gente sabe, inclusive foi citado no podcast sobre a Revolução Russa, retirou as conquistas das mulheres depois da Revolução, como direito ao aborto, e premiava as mulheres que tinham mais filhos na União Soviética.
Sim, e o stalinismo e a guerrilha também fomentavam a imagem do herói viril, né, guerreiro, sem temor ao sacrifício pela pátria, né, todo esse rolê errado, né?
Nossa, totalmente.
Exatamente.
Inclusive sobre isso, eu vou até citar de novo esse texto Gênero e Revolução Cubana, abre aspas. E ali se constituem dois modelos distintos de homem: o herói nacional, dedicado ao espaço próprio do homem viril, a guerra, a política e a conquista de mulheres, e o homem afeminado, incapaz de se sacrificar pela nação, preso no mundo específico das mulheres, o mundo privado. Olha isso, meu. Não à toa, tanto o stalinismo quanto o castrismo proibiram a homossexualidade, como a Nath já falou, né? Agora, voltando um pouco a falar das mulheres revolucionárias...
Tô, assim, abismada com isso que você acabou de ler.
Sim, totalmente absurdo.
Nossa.
Mas falando agora das mulheres, sim, o mais emblemático é que, apesar dessas dificuldades, né, impostas pela ideologia patriarcal, as mulheres, meu, nunca baixaram a cabeça. Um grande exemplo disso foi o pelotão de mulheres revolucionárias, Las Marianas, que a Di já tinha falado antes, né? Ele era formado por 13 jovens na faixa de 17 anos, mais ou menos, sobretudo de origem camponesa. E foi organizado pelo Exército Rebelde para combater na Sierra Maestra, ao lado da Célia Sanches e do Fidel Castro. Diferente do que fala, né, a história oficial, esse pelotão foi formado por iniciativa dessas mulheres, que se enfrentaram com a maioria do Exército Rebelde. A galera costuma atribuir a criação desse pelotão ao Fidel Castro, falando que ele conseguiu convencer os conservadores do Exército Rebelde. Mas, na verdade, foram as mulheres do pelotão Las Marianas que se enfrentaram com séculos de opressão que colocava elas num papel secundário. Quando, na real, meu, elas queriam mesmo era ser protagonistas da própria história e da história da humanidade.
Sim, muito bom isso. Bom, gente, a Vicky pegou bastante bem já o problema da concepção guerrilheirista, mais em geral, em relação também à questão das mulheres, mas eu queria dar uma voltinha mais aqui, porque é importante aprofundar, né, nessa diferença da nossa estratégia enquanto marxistas revolucionários em relação à estratégia guerrilheirista. Né? Acho que existem várias diferenças, a Vicky abordou um pouco, mas acho que eu queria enfatizar a principal e mais evidente é a substituição da ação organizada das massas com a classe operária como sujeito fundamental em um processo revolucionário pela ação armada de pequenos grupos de conspiradores que poderia, em última instância, dar espaço a um processo de tomada do poder que não fosse necessariamente pela classe operária, fosse inclusive campesinato, etc. Então, a necessária auto-organização dos trabalhadores, paralisando a produção, tudo isso é substituído por uma luta de focos armados que, com guerrilhas minoritárias, tentam minar o inimigo localmente, mas sem se utilizar do verdadeiro poder organizado da nossa classe. E daí já vem com tudo essa diferença no papel das mulheres, né? Porque a história mostra, não só a história recente, mas toda a história, que quanto mais de massas é um movimento, maior a participação e o protagonismo das mulheres. Né? No caso da estratégia guerrilheira, em que a direção do movimento se impõe militarmente por cima das massas, isso coloca, então, um grande limite de até onde as mulheres vão, de fato, dar sua marca e dirigir o processo revolucionário, por mais heróicas que elas sejam nas diversas batalhas. Né? A gente acredita que isso tem diretamente a ver com o conceito de Estado operário deformado, ou seja, que deu lugar a uma direção burocratizada que impedia o avanço revolucionário da luta das massas cubanas e foi também fazendo retroceder as suas conquistas, né? Então, gente, colocado tudo isso, pegamos conceitos principais, vamos dar um pulo para a atualidade? Eu acho que a gente precisaria começar pegando a restauração capitalista em curso, né? Nesse momento.
Sim, acho bem importante, né? Enfim, acho que primeiro dizer que a restauração capitalista em Cuba, ela já vem de um tempo, né? Mas acho que é importante remarcar que a restauração começa, né? Ela dá um salto, na verdade, muito grande com o fim da União Soviética. Isso porque Cuba tinha acordos com a União Soviética que compunham uma parte importante do mercado de exportação dos produtos primários na ilha. E olha aí outra faceta de como o stalinismo cumpriu um papel contra-revolucionário. Porque, enfim, como parte do acordo entre Cuba e a União Soviética impôs a Cuba que ela mantivesse uma economia agroexportadora. Inclusive, enfim, a gente falou do Che, e esse é um dos aspectos de crítica importante que o Che Guevara tinha, porque ele mesmo defendia que existisse uma diversificação da economia, né? Mas, enfim, dito isso, acho que, dado esse pano histórico, acho que vale falar mais da atualidade. A gente poderia partir, enfim, do ano de 2019, o ano em que foi aprovada uma nova Constituição que implica num enorme retrocesso para a economia nacionalizada, para os instrumentos que protegem relativamente essa economia da economia mundial capitalista, e um retrocesso também em relação aos elementos de planificação econômica, que eliminava o lucro como motor do aparelho produtivo. Né? Esses são, enfim, são as principais conquistas, né, sociais que o povo cubano podia contar até uns anos atrás, né, apesar do bloqueio imperialista. Né? Como, por exemplo, podiam contar com pleno emprego, que não existe mesmo em países imperialistas mais desenvolvidos, o leite para bebês e crianças até 5 anos, o acesso a todas as vacinas, a garantia da saúde, educação gratuita, em muitos casos, enfim, educação essa superiores a outros países da América Latina, né? A questão da expectativa de vida, que, enfim, a expectativa de vida em Cuba era de chegada a 80 anos de vida, assim, é bastante. O analfabetismo, que, enfim, já foi erradicado em 1961, o direito à moradia gratuita, os serviços essenciais que eram quase gratuitos, como a água, a luz, o gás e o transporte, enfim, entre outros. São aquelas conquistas que deram à revolução um caráter socialista e que estão seriamente ameaçadas com a introdução da propriedade privada e o mercado capitalista nessa nova Constituição, né? Acho que outra questão, enfim, que demonstra o avanço da restauração capitalista é a implementação da chamada tarefa de ornamento, que é o plano econômico mais importante lançado desde a posse do atual presidente, né, o Miguel Díaz-Canel, em 2018. No seu conjunto, né, e como parte das reformas pró-mercado lançadas pelo Raul Castro em 2010, 2011, mais ou menos, e vai ser uma dura derrota, não só para a heróica classe trabalhadora cubana, a população cubana que resistiu ao assédio imperialista e à direção desastrosa da burocracia por décadas e décadas, mas também para a população latino-americana, para a classe trabalhadora de conjunto. Né? Em meio à crise econômica, que, enfim, desencadeada pela pandemia, enfim, que chegou a reduzir em 50% o turismo na ilha, em relação aos níveis normais, e também com o bloqueio econômico dos Estados Unidos, o governo ainda anunciou uma série de medidas econômicas no início de dezembro do ano passado, que, enfim, inaugura um novo cenário aí no país.
Sim, e o que a gente vê é, de um lado, um severo ajuste às massas trabalhadoras, né, pela via da inflação e um corte nos subsídios e gratificações indevidas, né, como o governo cinicamente chama, né, o que certamente aumentará o desemprego, e de outro, uma nova bateria de medidas para atrair investimentos estrangeiros e fortalecer o chamado setor privado, né, pequenos e médios comerciantes e empresários que empregam de zero a poucas dezenas de pessoas, né?
Pois é, exatamente. E esse ano o Biden, né, o Joe Biden, deu ainda continuidade à política do Donald Trump em relação à ilha, né, que reforçou o bloqueio e as sanções econômicas, pondo fim à política de negociações bilaterais, que, enfim, chegou a levar o Obama a visitar Cuba em 2016. Mês passado, enfim, importante lembrar que tiveram fortes mobilizações, confrontos, muita repressão, centenas de detidos, entre eles referências e ativistas da esquerda cubana que ainda estão presos. Enfim, as demandas centrais aí desses protestos em Havana e em outros pontos da ilha foram por conta do desabastecimento, dos preços altos dos alimentos, dos cortes de luz em meio à crise sanitária causada pelo coronavírus, né? Foram, enfim, setores da população que foram às ruas com essas reivindicações que são extremamente legítimas, enquanto o país atravessa o pior momento da pandemia, com denúncias de centros de saúde colapsados, como aconteceu em outros países, inclusive, e a falta de medicamentos e de outros produtos de primeira necessidade, né? Essa situação da ilha e as manifestações populares, elas não são explicadas apenas pela pandemia e pelas agruras do bloqueio, mas também tem forte responsabilidade das políticas pró-capitalistas da burocracia.
Sim, totalmente, meu. E por tudo isso que a gente falou aqui, né, toda essa história incrível, revolucionária, que a gente precisa defender, meu, muito fortemente, com unhas e dentes, as conquistas da Revolução Cubana contra o imperialismo e contra a burocracia restauracionista do PC cubano. Em primeiro lugar, a gente deve se posicionar muito fortemente contra o criminoso embargo econômico que os Estados Unidos impõem a Cuba há mais de 60 anos. Esse bloqueio, ele foi imposto pelo presidente Kennedy dos Estados Unidos depois da crise dos mísseis e a tentativa fracassada de invadir a Baía dos Porcos. Ao longo dos anos, esse processo trouxe muitas consequências econômicas e sociais para Cuba e se intensificando com o governo Trump. Mas, até como a Nath mostrou, se engana quem acha que o Biden faria diferente, né? Ele já demonstrou que vai seguir a mesma linha dura do Trump em relação à ilha. Inclusive, em julho deste ano, diante dos protestos que aconteceram em Cuba, o atual presidente dos Estados Unidos resolveu endurecer essa política do embargo.
Sim, o embargo não serve apenas para as empresas americanas, né? Os Estados Unidos podem processar outros países que tiverem relações comerciais com Cuba, né? Um verdadeiro absurdo.
Escândalo.
Nossa, totalmente. Além disso, né? Disso a gente deve defender as conquistas da Revolução, como a expropriação e a nacionalização das grandes propriedades privadas, o monopólio do comércio exterior, a centralização e o planejamento da economia, a educação e saúde de qualidade, etc. Além do bloqueio econômico, né, acho que é importante a gente falar que um dos maiores inimigos do Estado operário cubano é a própria burocracia do PC cubano, que vem tomando medidas no sentido de restaurar o capitalismo e controlam a maior parte da economia estatal. É muito importante acabar com esses privilégios que eles têm, em particular os que estão em posições superiores. Também é muito importante a gente impulsionar organismos realmente democráticos, né, no país, para que os trabalhadores e a população tenham o direito de decidir os rumos da sua própria história, né? Inclusive em oposição ao regime de partido único que é imposto pela burocracia até hoje. Defender um regime que é verdadeiramente democrático significa garantir a existência de plena liberdade de associação, imprensa, opinião, de greve, mobilizações, de todos os partidos e grupos, organizações sociais, sindicais, estudantis que defendem a revolução e se reivindicam anti-imperialista.
Sim, e a liberdade dos presos políticos também, né?
Com certeza.
Muito bom, Vicky, concordo plenamente. Bom, gente, ficou pouca coisa para mim nesse fechamento do nosso episódio de hoje. Mas o que eu acho importante comentar também, a Nath pincelou um pouco aí, mas queria dar uma aprofundadinha básica aqui no final, é sobre as recentes manifestações que tiveram em Cuba, né, no último dia 11 de julho, que tiveram grande repercussão porque se tratavam de mobilizações justamente no primeiro país da América Latina fazer uma revolução socialista, como a gente viu aqui hoje, né, mas elas também tiveram uma composição operária e popular, a Nath explicou bem isso, mas seria um erro não ver também a atuação de grupos restauracionistas, né, juntamente com declarações da direita na região, como, obviamente, o Bolsonaro, né, aqui no Brasil, mas também do chefe do maior imperialismo do mundo, Joe Biden, a Nath e a Vicky já abordaram, né, que justamente defendeu medidas de restrição econômica ainda mais duras, né, querendo, então, aprofundar esse criminoso embargo que já dura por décadas. Né. Bom, a gente que acredita na perspectiva da revolução, como a Vi colocou, a gente precisa ter uma perspectiva que não faça coro com o imperialismo e nem com a burocracia castrista, agora sobre o comando do Díaz-Canel, né, que veio tomando medidas que favorecem toda essa restauração aí em Cuba, né, como, enfim, a reforma trabalhista, né, a Nath explicou que foi levada a cabo pelo Raul Castro, aumentou a jornada de trabalho, os níveis de exploração. Né, essas todas são medidas que explicam, né, por que essas mobilizações ocorreram. Né, então, posições que vêm em Cuba apenas uma ditadura capitalista, como eu comentei antes, significa um abandono da defesa das conquistas da Revolução de 59, né, e a perspectiva da revolução política do Trotsky, que é parte central do seu legado, né? E é por isso que, para a luta das mulheres, é fundamental assumir essa perspectiva. Desde as mulheres que protagonizaram a Revolução Cubana de 59, até as mulheres que hoje querem defender as conquistas dessa revolução, enfrentando o imperialismo, mas sem se submeter à burocracia castrista, as lições dos processos revolucionários mostram que a manutenção de burocracias em estados operários deformados, como é o caso de Cuba, são totalmente avessos aos avanços e necessidades da luta contra a opressão às mulheres. Porque ao manter o estado operário em um híbrido, que já não é mais o capitalismo, porque ocorreu a revolução, mas não se consuma como comunismo, tanto pela sua deformação, quanto porque a revolução não se deu internacionalmente, isso permite uma situação na qual o direito das mulheres conquistados pela revolução acabam retrocedendo. Justamente porque a máxima de Trotsky, na sua teoria da revolução permanente, de que o processo revolucionário é somente 10% da luta pelo comunismo, se coloca muito claramente. E a necessidade de que se opere uma verdadeira revolução dentro da revolução para arrancar todos os preconceitos e valores contra as mulheres também só pode se dar com o avanço da economia planificada e da revolução internacional. Portanto, o terreno da burocracia é um terreno hostil à libertação das mulheres. E é por isso que nós, mulheres, que reivindicamos o marxismo revolucionário, a gente precisa compreender o processo da Revolução Cubana para também tirar dela as lições necessárias de qual é a estratégia que a gente deve levar adiante para lutar pela nossa emancipação através de uma revolução operária e socialista a nível internacional, defendendo hoje as conquistas da Revolução Cubana e vendo em Cuba um ponto de apoio da revolução futura na América Latina. Sabendo também que os processos revolucionários na nossa região vão ser fundamentais para retomar o processo de transição socialista na ilha, caso o imperialismo, com a ajuda da burocracia cubana, não tenha terminado de liquidar as suas conquistas até lá. É isso que a gente deve enfrentar, levantando também em Cuba as bandeiras pela reconstrução da Quarta Internacional. E batendo recordes, assim como nas Olimpíadas, aqui temos o episódio mais longo da história do nosso podcast, por culpa, né, das convidadas, porque eu mesma falo pouco. Ainda bem que falando da revolução, não é mesmo? Ainda que seja para ir na essência das coisas e analisar a fundo todos os desvios que querem fazer para distanciar a nossa luta de uma verdadeira saída revolucionária, mas seguiremos. Eu queria agradecer muito a Nath e a Vicky pela aula que deram aqui hoje. Muito obrigada a vocês duas.
Obrigada, foi ótimo. A gente sobreviveu, tomara que todo mundo que ouça sobreviva também.
Obrigada, gente. Eu adorei participar, adorei a pesquisa. Eu adorei a Olimpíada aqui também.
Sim, muito bom, gente. Com certeza é um episódio fortíssimo que os nossos ouvintes vão gostar bastante.
Cuba, hoje mais do que nunca, é preciso voltar a dar à palavra revolução todo o seu sentido revolucionário. A regeneração da Revolução Cubana será um lento libertador para as massas oprimidas da América Latina e do mundo. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.